ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
Olá, ouvintes, sou Ellen Stetter, da Ágora Investimentos. Vamos conversar um pouquinho sobre a primeira semana de maio. E hoje, para compor aqui a nossa roda de bate-papo, estão a Luísa, do time de análise, e a Simone, do time de produtos. Meninas, sejam muito bem-vindas.
Olá, obrigada, Ellen.
Oi, Ellen e Simone, obrigada pelo convite.
Eu que agradeço a presença de vocês. Luísa, para variar, vou começar contigo. O que que movimentou, o que que você gostaria de destacar? A semana foi bastante pesada em termos de eventos econômicos, safra de balanço, enfim. Traz aqui para nós, por favor, os principais pontos.
Vamos lá, Ellen. Como você bem comentou, no cenário internacional a gente teve uma agenda bastante cheia, vários dados de atividade, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E aí, começando a falar aqui um pouquinho da zona do euro, a economia parece que está ensaiando uma retomada aí para o início do segundo semestre. Como dados por lá, eu queria destacar o PMI composto europeu, que subiu bastante aí na passagem de março para abril, maior nível que a gente viu desde julho de 2020. No Reino Unido, a gente também teve decisão de política monetária, sem mudança na taxa de juros, e o PMI industrial também subiu e ficou no maior nível da série histórica, acima do que o mercado estava prevendo. Então, bons indicadores por lá. Já nos Estados Unidos, essa semana como destaque, a gente teve dados de empregos, e aí a gente teve o relatório ADP, que mostra a criação de empregos do setor privado, e o relatório payroll, que é o relatório oficial de empregos do país, e ambos vieram abaixo do que o mercado estava esperando. No relatório ADP, a gente viu a criação de 742 mil empregos em abril, abaixo da expectativa de 800 mil do mercado. Já o relatório payroll, que foi a maior surpresa, aí, mostrou uma geração de 266 mil novos postos em abril e foi abaixo da expectativa, que era 1 milhão de postos criados, né, que o mercado estava esperando. A taxa de desemprego, por sua vez, subiu aí de 6% para 6,1% e acabou contrariando a expectativa, que era de queda dessa taxa de juros. E no que isso impacta? O que esses números, então, mostram para a gente? Esses dados mais fracos do payroll no mês de abril ajudam a reforçar os argumentos do próprio Fed, né, o Banco Central americano, de que é preciso manter essa política monetária acomodatícia por um tempo maior até que o mercado de trabalho ali se recupere com força e fique próximo do pleno emprego.
Pois é, Luísa, concordo contigo. A sensação é de que aquele pano de fundo em termos de recuperação da economia global, especialmente olhando para a economia norte-americana, está mantido, né? Eu acho que o payroll de hoje ele não altera esse contexto mais construtivo em termos de retomada. No entanto, ele tira ali aquela espada em cima da cabeça de que talvez o Fed tivesse que reagir mais rápido em termos de taxa de juros, né? Em termos de condução de política monetária, justamente por pressão inflacionárias. E nesse contexto, eu ia até pedir para a Simone aqui, por favor, Simone, o que você está olhando em termos de oportunidades no mercado externo?
Obrigada, Ellen, obrigada, Luísa. Então, aproveitando esse cenário externo, né, que a Luísa trouxe aqui para a gente, eu vou reforçar a importância da diversificação nas carteiras de investimentos e vou destacar aqui hoje um COI da Johnson & Johnson. A Johnson & Johnson é uma das maiores empresas, né, da indústria farmacêutica e do mundo, e este COI específico é uma operação estruturada, cujo ganho é vinculado à alta das ações da Johnson & Johnson, que é um papel que é negociado no exterior. Então, o investidor ele acaba adquirindo um ativo negociado lá fora, né, ele fica com uma parte da carteira exposta a um ativo internacional, para aproveitar esses momentos desse cenário lá fora. E ainda por cima, ele, no caso do COI, ele não fica exposto a oscilações de câmbio, que é uma das características dessa aplicação. Uma outra vantagem é que, através do COI, o investidor ele tem 100% do capital protegido, mesmo se a ação cair, né, ela despencar ao longo do tempo, e ele ainda conta com um retorno mínimo garantido. Algumas características desse investimento são o valor mínimo de aplicação, que agora está em R$5.000, e o prazo que é de 48 meses, só lembrando que esse prazo não tem possibilidade do resgate antecipado.
Tá certo, Simone, obrigada. Luísa, pegando aí o contexto de cenário externo, né, que ele teve esse banho de água gelada no curto prazo, mas de qualquer forma o mercado interpretou como um alívio em relação, olha, não será realmente retirado estímulo ou mudança em termos de política monetária no curto prazo, deu um fôlego. Nesse contexto, como que ficou a economia local aqui? Como ficou a economia brasileira?
Perfeito, Ellen. Ainda continuando um pouco a falar de cenário internacional, eu acho que foi bem isso que você pontuou em relação ao relatório payroll. A gente vinha vendo uma guerra fria, digamos assim, entre o mercado e o Fed. Por um lado, o Fed ali batendo o pé, falando que não ia baixar a taxa. Por outro lado, o mercado, ele insistindo na possibilidade de que a gente visse um aumento de preços aí muito mais forte, que o Fed fosse obrigado, então, a baixar essas taxas aí antes do previsto. Eu acho que esse relatório payroll, ele veio para acalmar os ânimos. E falando aqui de Brasil, o destaque da semana foi para a decisão de política monetária, um aumento de 0,75 pontos percentuais na taxa de juros, levou a Selic para 3,5% ao ano, com o Banco Central sinalizando uma continuidade, então, desse processo aí de normalização parcial da taxa Selic, com mais uma alta da mesma magnitude já planejada para a próxima reunião, né? Então, ou seja, na próxima reunião, o Banco Central, ele indicou outra elevação de 0,75 ponto percentual. Em relação à economia, o próprio comitê, ele destacou que os indicadores recentes vêm mostrando uma evolução mais positiva da atividade, apesar da segunda onda da pandemia. Em relação àquele assunto que a gente vem falando aqui em todas as nossas conversas, a famosa inflação, a leitura foi de que os choques atuais, eles são temporários e que o comitê vai seguir atento, então, à evolução. Em termos de agenda essa semana, a gente também viu aqui a divulgação da produção industrial de março, que recuou 2,4%, mas lembrando que esse dado, ele já leva em conta os fechamentos causados pela pandemia. E as vendas no varejo também recuaram 0,6%. E um dado bastante interessante para a gente comentar aqui também é em relação às commodities. O minério de ferro essa semana ultrapassou os $200 a tonelada, um patamar aí muitíssimo elevado, beneficiando bastante as empresas de mineração e siderurgia. E aí, já entrando aqui na parte de destaques corporativos, a gente está no meio da safra de balanço, temos visto muitos resultados, essa semana foi cheia de balanços aí, e fazendo um apanhado geral, os resultados têm vindo bastante positivos. Alguns exemplos aqui, por exemplo, a Gerdau teve um desempenho muito positivo, a gente aumentou o nosso preço-alvo, a TOTVS também veio um resultado bem forte ali, Ultrapar também, um trimestre bem sólido, vimos bastante melhorias em relação ao trimestre passado, resultado da Ambev, que veio acima do consenso de mercado, enfim, tivemos muitos resultados e vocês podem conferir todos lá no Ágora Insights.
Tá ótimo, Luísa. Bem que eu comentei, né? Bem que a gente estava falando que a agenda essa semana foi pesada, né? Indicadores, safra de balanço, enfim. E eu acho que daria para selecionar, olhando para a economia brasileira, que o grande destaque, né? A cereja do bolo foi realmente a reunião de política monetária do Banco Central, né? Quando ele fez o que o mercado já estava esperando, né? Veio em linha com o que o mercado esperava, que foi a elevação da Selic, como você comentou, para 13,5%. Nesse contexto, Simone, aquela perguntinha é inevitável, e a renda fixa, como fica? E um outro ponto super importante que a Luísa colocou aqui no radar foi justamente a questão de inflação, que já é um tema que a gente vem debatendo há algum tempo. Então, eu ia te pedir para linkar aí, por favor, renda fixa com inflação, o que, que você tem olhado e qual a tua sugestão para a carteira do investidor?
Boa pergunta, Ellen, obrigada. Bom, esse momento de alta de juros, né? A gente, mesmo que está subindo, a gente ainda vê que o juros está chegando ainda é em patamares historicamente falando baixos, né? Então, o investidor pergunta muito realmente de renda fixa, mas e aí, para onde eu vou? E acho que vale lembrar que existem outros indexadores que não só ali o que acompanha o CDI, acompanha diretamente a taxa Selic, né? É importante nesse momento, já que você até citou a questão da inflação, a gente está vivendo esses choques inflacionários, então está tendo um aumento aí, né, mesmo que temporário da inflação, e a gente tem papéis que pagam a variação do IPCA, que é o índice de inflação no Brasil. Então, é importante para o investidor ter na carteira ali aquela parcelinha, né, que pague essa variação da inflação para ele se proteger justamente dessa alta de preços. Uma alternativa, por exemplo, é apostar em alguns papéis, como, por exemplo, as LCAs, que são papéis emitidos por bancos, né, e tem papéis de LCA que remunera IPCA mais um juros fixo. Ou seja, você vai ter a rentabilidade ainda acima da inflação, porque você vai ter esses juros fixos ali, além do IPCA que vai estar te pagando no período, tá? E sem contar que as LCAs ainda contam com a vantagem de ter a isenção do imposto de renda para a pessoa física e tem ainda a garantia do FGC.
Tá certo, Simone. Muito obrigada. Luísa, Simone comentou super bem de renda fixa e de inflação. E aí? E a próxima semana? Será também mais uma agenda carregada como essa ou não?
Ellen, semana que vem a gente vai ter mais detalhes aí dessa decisão de política monetária com a divulgação da famosa ata do Copom. A gente também vai ter o IPCA de abril, então indicador importantíssimo aí, e o Banco Central também vai divulgar o IBC-BR referente a março, que vai mostrar aí, na nossa opinião aqui, uma contração por conta dessas restrições à mobilidade. Então, agenda aqui no Brasil bem pesada. No exterior, inflação dos Estados Unidos também vai ser o destaque lá. Então, outro dado importantíssimo, capaz de mexer bastante aí no mercado. Vamos ficar de olho e acompanhar.
Simone, Luísa, muitíssimo obrigada por todas as considerações. Infelizmente, Café com Mercado está chegando ao fim. Lembrando que no Agora Insights você tem acesso a análises e recomendações sobre o mercado, produzidos e atualizados de segunda a sexta-feira pelos nossos especialistas. Em caso de dúvidas, entre em contato com seu especialista de investimento. Muito obrigada pela participação e até a próxima!
Obrigada, pessoal. Até a próxima.
Obrigada, até logo.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.